Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição do programa, recebemos Alfredo Aquino. Ele é artista plástico e editor de livros. Hoje falamos com ele sobre o livro FACAS, ou Facas, da qual ele é organizador e que está saindo pela editora Ar do Tempo. Alfredo, é um prazer recebê-lo aqui no Folhetim e na rádio da Universidade.
Pedro, o prazer é meu. É tão importante a possibilidade da gente conversar a respeito de livros e conversar a respeito de autores e autoras, especialmente a possibilidade de que esse livro seja acessível e chegue ao público leitor. Se não há um leitor, o livro não existe.
Com certeza. Alfredo, queria que tu contasse inicialmente como que foi essa organizar esse livro, né? Um livro com vários contos legais em torno desse tema, né? Que são as facas. Da onde surgiu essa ideia e como foi pensar nesse tema?
Bom, essa ideia surgiu de uma conversa com o Aldir Garcia Schler, nosso querido autor com linguagem de fronteira, e lá da região de Jaguarão, de Pelotas e dos arredores ali do Capão do Livro. Nós conversávamos bastante sobre muitos assuntos. Eu fui o editor dele 16 livros nos últimos 10 anos. Nós nos conhecemos na Jornada de Passo Fundo, numa mesa sobre autores gaúchos. Eu era um artista plástico que tinha participado de uma das jornadas, a convite da Tânia Rezing. E, posteriormente, quando eu publiquei alguns livros pela editora Iluminuras, de São Paulo, me foi dada a oportunidade de participar como autor. E lá eu conheci o Aldir. Em várias conversas sobre isso, surgiu a ideia de se escrever um livro com contos sobre facas. Não essencialmente contos de facas de campanha ou de fronteira ou de viés gaudério, não. De uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais universal, onde o que era mais importante não eram nem as facas, mas era a procedência das autorias, né, que seriam os participantes desse conjunto de contos. E tudo se baseava num conto inicial do próprio Aldir e num conto inicial, primevo também, do Jorge Luiz Borges. A partir desses dois contos surgiu a ideia de fazer um livro sobre facas, com contistas convidados.
Beleza. Alfredo, esse tema, né, é um tema, como tu disse, bem abrangente. Como que foi debater com os autores sobre isso, né? Ou, na verdade, a ideia era justamente que, a partir do momento que houvesse a citação de uma faca, esse conto já podia participar dessa antologia. Qual o significado, né, que esse objeto tem para ti? E na motivação, né, dessa obra.
Pois é, como eu falei, as conversas com o Aldir giravam em torno desse tema e ela surgiu de um livro que é dele, o qual eu venho acompanhando, porque o processo dele de criação era sempre mostrando os conjuntos de contos que ele estava organizando, o objetivo, e um deles, por volta de 2014, por exemplo, a gente conversou sobre o livro novo que ele estava fazendo, que é inédito ainda, chama-se Contos com Espelhos. E são contos em que ele faz os contos espelhados a contos de Borges. E ele me contou um conto que já estava pronto na época. No dia 4 de novembro de 2018, ele me disse que o livro estava pronto e que ele me passaria para fazer edição a partir de dezembro, ou seja, um mês depois, para que nós fizéssemos a publicação no ano seguinte. Até hoje eu não tive ainda acesso a esses originais do Contos com Espelhos, mas eu acredito que dentro de algum tempo nós teremos a possibilidade de publicá-lo. O conto dele era sobre a morte de um dono de um restaurante em Pelotas, numa madrugada em que eles fechavam uma edição do jornal. E saíram, depois do fechamento do jornal, e foram a esse local que tinha um nome, que eu não sei o nome oficial, mas eles chamavam de o bife sujo. E era sujo não por questões sanitárias, mas porque ele fazia os bifes na frigideira em que tinha sido feito um bife anterior, e um filé anterior, e um bife anterior, enfim. E aquilo ia juntando o sabor do dia dos filés que eram sendo feitos na hora. Era também um bar boêmio de bebedores de cerveja, bebedores de vinho, bebedores principalmente de aguardente, que ele chamava os cachaceiros. E o dono do restaurante ficava indignado que os jornalistas chegavam na madrugada e pediam leite, leite com banana, conforme comprova o João Félix Soares Neto, que é o contista presente no Facas, que dá veracidade a esse pedido no bar. E o dono do bar ficava indignado com aquilo, porque dizia que aquilo denegria a imagem do bar boêmio. Aqueles dois jornalistas, ao pedirem leite, traziam uma má fama ao bar, que era um bar de cervejeiros, via cachaça e vinho, e não a gente que ia lá para beber leite na madrugada. De qualquer forma, o conto existiu, o conto me foi contado oralmente, e fazia parte desse livro que ainda é inédito. E nós nos referíamos também muito e conversávamos sobre Borges, que dava origem a esse livro do próprio... E há um conto incrível, que é uma história de duelo de facas, extremamente habilidosas as facas, e não os seus oponentes. É uma história de um grupo de universitários que, numa noite, numa estância argentina, por ciúme, por uma bebida, por alguma coisa, entram em desacordo durante a madrugada e resolve fazer um duelo. E, ao escolherem as facas, escolhem duas facas que nunca se encontraram e que tinham um antagonismo primevo, um antagonismo anterior. E o que acaba acontecendo sob aquela lua cheia e sob uma grande figueira no pátio da estância é uma luta das facas que mantinham há muitos anos, há décadas, uma animosidade nunca encontrada. Eram facas adversárias de compadritos que nunca se encontraram. E aí tem a oportunidade, então, de se encontrar nas mãos de universitários inexperientes. E gera um duelo fabuloso que um dos oponentes morre e se faz um pacto entre aqueles universitários que jamais contariam o que tinha acontecido naquela noite. No final da vida, depois que todos os signatários do acordo secreto tinham falecido, o contista, no caso o Borges, conta a história das facas que se encontraram naquela madrugada. Esses dois contos deram origem ao convite para o livro dos Contos Escolhidos, cuja principal motivação era que os autores fossem bons escritores, naturalmente, e que fossem leitores e, principalmente, amigos, admiradores do Aldir Garcia Schiller. Então, o Schiller é um padrinho indireto desses autores, porque todos que ali estão presentes no livro tiveram contato com ele, eram seus amigos e eram admiradores do trabalho do Aldir. Então, é um livro, uma espécie de homenagem ao Aldir, e está dedicado a ele.
Sim, com certeza. Bom, para quem não conhece, o Aldir também é aquela, além de autor, né, a pessoa conhecida por criar a camisa da seleção brasileira. Bom, agora em época de Copa do Mundo, né, a gente acaba falando essas coisas. Sim. Bom, Alfredo, esse livro, né, o Facas, ele traz contos que tem várias temáticas, né? Como a gente já mencionou, que vão desde do uso da faca nos, nas, pelas atividades cotidianas, a cozinha, ou os símbolos que são, né, os objetos significativos para algumas pessoas, até a própria violência, né, tendo em vista que a faca é um objeto cortante. Como que foi para ti, né, depois dessa organização, né, receber esses contos e ter visualizado, né, possibilidade de visualizar essa variedade de pontos de vista, né, desse tema que vocês tinham gestado juntos?
Sim, foi muito, muito interessante. Eu acho que o livro é imantado nesse sentido. Ele desperta interesses multiplicados, justamente porque as temáticas são variadas. Tem uma delas que é uma receita, claro, conta uma história, mas está vinculada a uma receita. Tem uma outra que conta uma história, e isso é interessante porque provém de São Paulo, a grande cidade, o grande núcleo urbano, a grande metrópole, e lá, poeticamente, a autora identifica a presença de alguém que passa com um apito e é o afiador, aquele velho afiador de facas dos bairros, que aparece entre os grandes prédios de um bairro de São Paulo, muito urbanizado, muito vertical, e ele apita e chama as pessoas para o século passado, vamos dizer, para afiar as suas facas. Tem um outro conto que é bem assim do campo, em que conta uma tragédia com um menino que cai do seu cavalo. Ou seja, há situações as mais diversas. O que eu acho fascinante é que se estabeleceu uma regra que seria o seguinte: se tivéssemos sete autores masculinos, teríamos sete autoras mulheres presentes no livro. O número tinha que ser rigorosamente igual. E nesse sentido, eu tinha até um conto meu, da minha autoria, que não é o melhor conto, certamente, mas era justamente para fazer uma equiparação numérica, na medida em que se teria essencialmente o mesmo número. Eu gostaria de ter publicado o conto do Schlee, esse conto do bife sujo, o conto do frappé de banana, do leite no bar boêmio. Não tive acesso a esse conto, então o meu conto era uma reserva estratégica para fazer o número dos contistas homens ser igual ao dos contistas mulheres. Mas no final, como eu acho que a importância feminina é fundamental, na realidade são oito autoras contra sete homens, porque a oitava autora, que acaba fazendo um conto imagético, é a fotógrafa que, ao fazer a capa, a convite, que é uma fotógrafa justamente da região da fronteira, ela é casada com um dos contistas, que é o Martim César, é Elis Vasconcelos, ela é professora lá na Unipampa, ela é professora lá no, na região da fronteira, e ela é fotógrafa. E ela fez a capa. Mas ela fez fotos tão incríveis dessa região de fronteira, junto ao Rio Jaguarão, e com uma faca que é a protagonista do conto do Martim César, que é uma faca histórica, que conta histórias de guerras locais, naquelas lides fronteiriças e nos embates com os contrabandistas locais. Essa faca tinha uma história. E essa faca histórica e memória sangrenta faz parte aí de uma forma muito mais pacífica do ensaio fotográfico da Elis Vasconcelos. E isso se transforma numa exposição que faremos em breve no Teatro São Pedro e que terá a presença dessas imagens. Então, nós teremos também um encontro com esse tema da fronteira, com o livro Facas e com a exposição dessas imagens sobre o próprio livro Facas. Então é assim, temos sete autores e oito autoras.
Legal, legal. Alfredo, bom, quando no teu conto, né, chama atenção que quando a gente fala desse tema, né, tão até aparentemente estranho para a literatura, que seria falar sobre facas, né? A gente pensa imediatamente em temas mais, em histórias mais imagéticas, né? Como que foi para ti, que também é artista plástico, ter um conto aí que eventualmente talvez seja o menos imagético dos contos que a gente tem, né? E pensar, né, justamente nessa questão visual também do livro, que traz essa questão da exposição, né, que tu mencionou agora, e de toda a coleção de fotos ali que a fotógrafa também colocou junto nessa obra.
Pois é, eu acho que a imaginação é múltipla ali. Nós temos, e eu percebi uma coisa bem interessante, os contos, não sei se isso é um clichê, mas os contos masculinos são um pouco diferentes dos contos femininos. Os contos masculinos têm um viés um pouco, em algum momento, de uma ação. O conto do Vaz, por exemplo, conta a história de um menino que vê o pai fazer a barba com uma navalha, né? E aí ele conta uma história sobre isso. Então, tem uma história de ação, de uma certa maneira, que resulta numa cicatriz. Existem outros contos em que sempre há uma ação externa, é um conto para fora. Os contos masculinos são para fora, mas os contos femininos são para dentro. Os contos femininos, eu acho que são, alguns deles, extraordinariamente ricos. Cito um especial que chama-se Dois Minutos, em que há um depoimento. Alguém faz um depoimento de alguma coisa que aconteceu e pede 2 minutos para fazer um relato disso. É um relato assombrado, uma coisa espontânea e, ao mesmo tempo, feita de uma forma, assim, um depoimento nervoso, um depoimento dito com muita sofreguidão, vai revelando as coisas que aconteceram e explicando. E ele tem uma leitura que eu acho... claro, ele tem aquela visão feminina com relação a uma situação de assédio. Então, ela faz uma denúncia e faz uma revelação e é uma explicação. Mas ele tem algo secreto nesse conto, que é o que mais me intriga. E os contos me divertiram muito e me interessaram muito pela temática e pelo seu resultado do livro, que eu acho que é magnífico. Realmente, eu gosto muito desse. Esse conto, 2 minutos, tem uma leitura secreta que não é explicitada em nenhum momento. Para quem a narradora do depoimento está contando essa história? Para quem ela está contando? Então, ao ler o conto, eu fui buscando, assim, em algumas pequenas, que nunca está revelado e não é dito e não é o motivo do conto. Mas está ali, é uma subleitura que existe, uma leitura de entrelinha. Para quem ela está falando isso? E esse é o desafio que eu faço aos ouvintes também, na medida que tenham acesso a esse conto e possam lê-lo. Para quem a narradora está falando essa confissão ou esse depoimento sobre o que aconteceu? É bem interessante, porque certamente não é para o leitor, certamente não é para quem está lendo. Para quem é?
Alfredo, aqui, quando a gente fala sobre facas, a gente também e fala, né, da obra do Aldir Garcia Schlee, a gente fala bastante sobre fronteiras, né? E que significado tem isso, né? Esse objeto que também cria fronteiras, eventualmente, né? Nesses contos aí que tentam desenvolver tantas histórias em torno disso, muitas delas passadas também no interior do Brasil, né, que a gente pode dizer. Então, como que essa linguagem, né, fronteiriça do Chile a gente pode enxergar aí? E a própria inspiração, né, nos contos do Borges, o que que é desses autores inspiração tu vê como organizador hoje nessa obra?
Bom, eu acho que existe primeiro esse conjunto multidisciplinar, assim, existe contos que são diferentes, contos de autoras e autores diferentes. O Paulo Rosa, por exemplo, conta uma história de um fundo de campo naquela região de Piratini. A Ana Hilli conta uma história de uma herança materna, de uma avó. A Cleonice, que é uma especialista em livros infantis e poesia, conta uma história incrível que se remete também a uma memória. Há um conto assustador, vamos dizer assim, que é da Monique Rivion, que é primorosa. Cristina Macedo também nos brinda com um conto extraordinário. Há contistas notáveis e cada um desenvolve a sua temática. Algumas delas vão se aproximar da fronteira. Outras, não, outras são profundamente urbanas. Tem até uma professora de Rio Grande, originária de Rio Grande, que mora em Paris e que conta um conto profundamente urbano universal, né? Então, as temáticas são, que a temática que é riquíssima, ela é caleidoscópica, ela se mostra multitemática, porque ela aborda vários situações bem diferentes, algumas delas profundamente subjetivas, não necessariamente ligadas à fronteira. Há um conto que está profundamente ligado à fronteira, que é o conto Roque Ramírez, que conta uma história de uma memória de contrabandistas, uma memória de uma vingança ocorrida na região da fronteira. Mas a fronteira, fundamentalmente, como diria sempre o Aldir, é uma terra só. É um lugar de união e não, essencialmente, um lugar de separação. É um lugar onde as pessoas se encontram, têm uma linguagem, uma língua comum e têm hábitos comuns, né? Ou seja, vivem de um lado e de outro, e isso é fundamental para que elas próprias sobrevivam e sejam felizes. Como dizia o Aldir com muito prazer, ele diz assim: ir a Jaguarão e Rio Branco é ir ao exterior sem sair do interior. E eu acho que isso é uma visão profunda, interessante, porque não se perde os valores locais e se tem com eles uma interação cultural profunda.
E a inspiração no Borges? O que, que a gente poderia colocar aí desse autor que é tão importante, mas também tão caleidoscópico, usando um termo que tu mesmo colocou agora, né?
Bom, eu sou um pouco suspeito, porque eu tenho uma admiração profunda, e sei que o Aldir também tinha. E há um livro dele, que inicia, que chama-se Os 20 Melhores Contos de Aldir Garcia Chilet, que nós fizemos em homenagem, completou 80 anos, e foi organizado pelo Luiz Carlos Vaz, que também está presente. Todos que ali estão presentes têm um elo fortíssimo com o Chilet. Né, os que são presentes no livro Facas. E ele, o Vaz, que também é um contista desse livro, organizou, junto com a Marlene, o livro 20 Melhores Contos, em que se fez uma consulta aos leitores para que se escolhesse os contos, bem democrática, que se escolhesse os contos que mais gostavam para eleger como os 20 melhores. Não sei se são os 20 melhores, porque muitas foram as votações, mas quantitativamente foram os escolhidos. E nesse livro, ele faz uma narrativa que une tudo isso, os aspectos do Borges com os do Chilet e com os da própria fronteira. O Chilet encontrou com o Borges numa circunstância muito especial. Houve um encontro do Henrique Amorim, que era um poeta, com um Capitão Roxo, que era uma espécie de padrinho literário do Chilet. O Chilet era um menino. O Capitão Roxo deixou para ele toda a sua biblioteca, depois sempre incentivou a ser um escritor e o levou para encontrar Henrique Amorim do outro lado da fronteira, entre Jaguarão e Rio Branco, no antigo hotel italiano, Hotel do Borone, onde estaria hospedado, e estava hospedado o Henrique Amorim, e o Chilet faz a narrativa. E o Henrique Amorim estava acompanhado de alguém que o Aldir só ficou sabendo posteriormente, muito tempo depois, que era um escritor argentino. Henrique Amorim é um poeta conhecidíssimo, um dos principais autores uruguaios dos anos 20, o tempo dos anos loucos de Paris, né? Aquela história dos anos de Picabiat, de Juan Gris, de Pablo Picasso, e ele fazia parte daquele grupo, junto com o Paul Éluard, junto com todos aqueles grandes pensadores, o Rabreton, os surrealistas. O Henrique Amorim teve um momento em que ele tinha um parentesco por casamento com o Borges, uma irmã, alguém tinha casado entre uma família e outra dos escritores, e o Borges escreveu um livro sobre a fronteira, ou sobre os gaúchos, e o Henrique Amorim disse, não, você não escreveu um bom livro, você tem que conhecer a fronteira verdadeira, tem que conhecer os gaúchos verdadeiros. E os gaúchos verdadeiros estão na franja da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Então você tem que conhecer a fronteira do Brasil com o Uruguai. E ele organizou uma viagem, Henrique Amorim, com o Borges, para conhecer os verdadeiros gaúchos, que seriam os do interior do Rio Grande do Sul e os do interior do Uruguai, e não aquele da chamada Pampa Argentina. E trouxe o Borges. E nesse encontro com as fronteiras e com os verdadeiros gaúchos, como diria o Henrique Amorim, a presença do Borges no Hotel Boroni, em Jaguarão, ou seja, não em Jaguarão, em Rio Branco, do outro lado da fronteira com Jaguarão. E houve um encontro do Catão Roxo com seu amigo Henrique Amorim, com o menino adolescente Aldir Garcia Chulé e com um desconhecido que estava presente ali, que acabaram se encontrando assim um pouco à distância, o Jorge Luiz Borges. Foi o único encontro de Borges com o Chulé, mas que deixou sementes profundas na própria literatura do Chulé.
Alfredo, estamos quase encerrando nosso tempo, mas gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes indicações do lançamento deste sábado e onde as pessoas podem encontrar o livro também.
Bom, será uma alegria, eu fico profundamente sempre comovido com a ideia de que as pessoas possam ter acesso ao livro e o livro possa ter uma vida própria na medida em que ele só existirá se ele tiver leitores. Nós faremos o lançamento neste sábado no Vitebella, ali no bairro Rio Branco, na rua Dona Leonor, número 45. É um bar italiano do Remo Inglese e da Mirella, que é a sua esposa, e tem sempre nos recebido ali para eventos literários. E nós faremos um encontro de vários desses autores que estarão ali presentes e darão seus autógrafos e terão a possibilidade de conversar com os convidados, todos estão convidados, para esse lançamento ali nesse sábado, a partir das 18h30, e vai até às 11 da noite, talvez um pouquinho mais, porque teremos depois o Sarau das Facas, que serão alguns poemas, alguma conversa maravilhosa do próprio Martim César, que virá lá da fronteira, lá de Jaguarão, e que nos brindará com algumas das suas interpretações, e a música da banda Versão Brasileira, que é uma música sofisticada, uma música brasileira, e vai ter esse ar brasileirinho e vai ter esse ar de confraternização. Será uma alegria encontrar com todos ali nessa noite. Se quiserem comprar o livro, podem comprar diretamente com a Edições Ar do Tempo, através do e-mail ardotempo@gmail.com. O Ar do Tempo é uma palavra só, e ela nos refere um pouco à ideia ar do tempo, a expressão francesa l'air du temps, que quer dizer o que está no ar, o que é mais contemporâneo, o que está acontecendo agora.
Beleza. Alfredo Aquino, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Muito obrigado. Foi ótimo conversar contigo.
Eu é que agradeço. Eu é que sou honrado com essa possibilidade. Muito obrigado.
Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o artista plástico e editor de livros Alfredo Aquino. Falamos com ele sobre Facas, a antologia de contos que ele acaba de organizar. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas, A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.